Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, esta sessão começou com um discurso do senador João Durval da Bahia, alertando a nação para a escalada da violência que se torna cada vez maior, mais preocupante, que faz com que o cidadão que tem se trancafie em casa como um condenado e o que não tem fique lá fora acossando-o. Prosseguiu com o pronunciamento do nobre senador Paulo Paim, alertando para os riscos de queda da receita da Previdência Social e para a necessidade de uma cobertura efetiva aos trabalhadores aposentados e a seus pensionistas, que lhes dê uma vida digna. E eu quero trazer à tribuna uma outra face dessa moeda. O jornal Folha de São Paulo, edição de hoje, em matéria assinada pela jornalista Érica Fraga, diz que o Brasil vai se tornar a quarta maior economia do mundo até 2030. E ela se baseia numa análise da consultoria britânica Economist Intelligence Unit. Atualmente, o Brasil ocupa, segundo os mesmos analistas bretões, a sétima posição no ranking. E, até 2030, ultrapassaria a Alemanha, a França e o Reino Unido. E, além desses três países europeus, ultrapassaria, segundo a consultoria, já em 2027, o Japão. Efetivamente que é uma notícia alvissareira. Mas é preciso que reflitamos sobre as condições reais macroeconômicas que podem ou não levar o Brasil a essa posição. Segundo a mesma análise, o Brasil seria ultrapassado pela Índia, pois enquanto nós cresceríamos 3,9 nos próximos 20 anos, a Índia cresceria 6,6. E eu quero refletir aqui com as senhoras e senhores senadores sobre o verdadeiro apartheid que existe entre uma economia que cresce, sobretudo apoiada na bulimia chinesa de importação de commodities, especialmente minérios e alimentos, mas que não é capaz de distribuir os ganhos desse crescimento econômico. Esse apartheid se revela por termos ainda indicadores sociais, índices de desenvolvimento humano menores do que muitos países da África subsaariana, menores do que muitos vizinhos nossos da América do Sul. E eu quero fazer duas reflexões a respeito dessa prognose da consultoria britânica. Por que nós vamos crescer, segundo ela, 3,9% e não os mesmos 6,6% da Índia? Porque permanecemos com uma baixa taxa de investimento. O Brasil investe hoje algo em torno de 17 a 18% do seu produto interno bruto, enquanto a China investe 40% e a Índia investe, senhor presidente Paulo Paim, a Índia investe mais de 30%. O Chile, nosso vizinho, investe os 25% que são o mínimo necessário para sustentar o desenvolvimento de uma nação. E o que é mais grave, nesses 17% de investimentos, 15% são do setor privado e apenas 2% do setor público. O setor público deveria investir no mínimo 5% do PIB e investe 2%. Ora, para sustentar o crescimento desta nação rumo a fazê-la uma das 5 maiores economias do mundo, é preciso que nós atingíssemos, no mínimo, uma taxa de investimento público e privado de 25%. É preciso que nós atingíssemos, no mínimo, uma taxa de investimento público de 5%. Mas, além disso, é preciso que a sociedade brasileira seja contemplada com um ritmo mais forte de distribuição da riqueza. E eu não vejo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como acelerar a distribuição da riqueza num país que tem uma concentração brutal da receita tributada auferida pela contribuição dos cidadãos em todos os municípios brasileiros. A concentração do resultado da arrecadação de impostos e taxas no país, nos cofres do governo federal, é incompatível com uma real capacidade de crescimento. E quando eu falo em crescimento, eu falo em crescimento econômico e crescimento do bem-estar social. O que é que modela os países que estão à nossa frente? Modela uma estrutura absolutamente descentralizada de distribuição dos recursos arrecadados junto ao povo e distribuição das funções gerenciais do Estado. Há 2 semanas, ocupei essa tribuna para demonstrar que, diferentemente do que se pensa, já que aquele país tem um regime fechado de um só partido, demonstrei aqui que a China é absolutamente descentralizada. Demonstrei aqui que na China os municípios são fortes, têm capacidade de investimento em educação, em saúde, em bem-estar. Demonstrei aqui que na China, em cada carteira escolar do primeiro grau, E já no pré-primário, tem um computador. Demonstrei aqui que são as prefeituras, as sócias estatais das empresas privadas estrangeiras que lá se estabeleceram. Demonstrei aqui que o papel do governo central é de planejamento e coordenação e que a execução das obras e ações são realizadas lá pelos municípios. Pois bem, no Brasil, ainda se quer que um burocrata de Brasília continue definindo o que é bom para cada município desses Brasis tão distantes, tão diferentes, tão diversos. Aqui no Brasil, ainda se quer que a burocracia de Brasília conheça as necessidades de todas as regiões e municípios nacionais. Ainda se quer aqui no Brasil que os estados tenham capacidade de deter a violência por uma polícia bem equipada. Tendo apenas 22% dos recursos arrecadados no território nacional. Ainda se quer aqui que os estados possam pagar uma remuneração digna, estabelecer um processo de remuneração por mérito aos professores, ter escolas bem equipadas, ter recursos para investir na inovação, na pesquisa científica e tecnológica, ficando com apenas 22% dos recursos arrecadados. E se quer que os municípios ofereçam a infraestrutura adequada de habitação, saúde, bem-estar, com míseros 12% que recebem na participação do bolo tributário nacional. O grande caminho para a liderança nacional é o caminho da descentralização, é o caminho de um novo pacto federativo. Sem isso, não acredito que se possa melhorar os índices de educação que são fundamentais para uma etapa superior, que é a da criatividade e da inovação, que permita ao país ocupar esse posto de uma das 5 líderes do mundo, libertando-se de ser simplesmente um exportador de produtos primários e colocando-o na competição mundial com produtos de valor agregado. Eu disse aqui numa solenidade em que homenageávamos a Embraer, senhor presidente, que quando Emerson Fittipaldi venceu a primeira corrida, eu fiquei alegre, mas não comemorei. Quando Fittipaldi foi campeão do mundo, eu fiquei alegre, mas não comemorei. Depois vieram as vitórias de Nelson Piquet e Ayrton Senna. Eu fiquei alegre, mas não comemorei. Eu disse naquela solenidade que vou comemorar no dia em que um piloto inglês, francês, italiano ou alemão vencer a corrida pilotando um motor Silver, um carro com motor brasileiro. Então, essa é a diferença. Nos interessa simplesmente um crescimento econômico que não opere a redução das desigualdades? Nos interessa apenas um crescimento econômico baseado no modelo australiano de produção de alimentos unicamente. O que é importante, é fundamental que o Brasil continue sendo fonte supridora do mundo. Mas é fundamental que, ao invés de exportar minérios como lastro de navio, exporte a tecnologia operada aqui mesmo por empresas, não importa se nacionais ou estrangeiras. O que importa é que aqui desenvolvam a tecnologia necessária para transformar as nossas terras raras em produtos de alta tecnologia, para, ao invés de operar a venda de nióbio ou de quartzo, para a produção de material sílico dos computadores, nós podemos produzi-los aqui. A matéria trazida pela Folha de São Paulo é alvissareira. A matéria trazida pela Folha de São Paulo é animadora. Mas os mesmos economistas que fazem essa prognose perspectiva de que o Brasil será a quarta economia do mundo, alertam de que o Brasil precisa fazer as reformas que vêm sendo adiadas há tantas décadas. O Brasil precisa fazer uma ampla reforma na educação, na saúde, e a grande reforma que pode conduzir a isso é o novo Pacto Federativo, que leve à descentralização do país, ao fortalecimento da decisão local, da decisão regional. Ninguém mora, dizia Ulisses Guimarães no memorável discurso, ninguém mora na União, ninguém reside no Estado. A União é uma ficção jurídica, o Estado é uma ficção territorial, mas todos nós moramos no município, que é uma realidade vivencial. No entanto, o município é o ente enjeitado, é a gata borralheira da federação. E se o prefeito está à frente dos problemas, se o prefeito é o ente administrativo mais exigido, mais cobrado, mais fiscalizado, mais submetido ao controle social, é também o mais impotente para poder realizar as suas tarefas e cumprir os seus objetivos. Deixo aqui, senhores e senhoras senadores, esse alerta. O Brasil não pode continuar crescendo apenas na produção e na exportação de commodities, nem na esperança da exportação de petróleo obtido na camada do pré-sal. O Brasil tem que ser uma potência que se projete na força da educação, na distribuição de renda mais justa e na capacidade que só os prefeitos poderão ter de prover a saúde básica, a atenção primária na saúde, no bem-estar, na cultura, e que só os estados poderão ter na estruturação de uma política que reduza a escalada da violência no nosso país.